Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Déficit de Atenção. Neste terceiro episódio da quarta temporada, entrevistamos o Dr. Luís Marques Mendes. Desde já agradeço ter aceito o nosso convite. O meu nome é Francisco Santos, tenho comigo a Francisca Lopes. Francisca, bem-vinda. Queres introduzir-te e apresentar o nosso convidado de honra?
Olá, muito obrigada. Sou a Francisca, como o Francisco já disse, sou aluna do terceiro ano de gestão na Católica e estou neste momento a fazer Erasmus em Inglaterra e tenho muito gosto em estar aqui também a poder participar neste podcast.
Muito gosto. E eu sou o Luís Marques Mendes, vosso convidado. Agradeço já o convite, é uma ótima oportunidade para esta conversa e tenho muito gosto, ainda que à distância, em conhecer a Francisca e o Francisco.
Muito gosto, Dr. Luís Marques Mendes. Temos aqui então o Dr. Luís Marques Mendes, natural de Faf, é um destacado político português formado em Direito pela Universidade de Coimbra. Começou a sua carreira política desde muito cedo, militando-se no Partido Social Democrata, partido do qual foi líder entre 2005 e 2007. Ao longo do seu percurso, foi também ministro e deputado e é uma figura reconhecida pela sua influência na política portuguesa. Atualmente, para além de comentador político, é também conselheiro de Estado. Tendo em conta que esta biografia não é exaustiva e provavelmente há aqui muitos aspectos que o Dr. Luís Marques Mendes pode também explorar e ensinar-nos, gostaria de saber se nos poderia descrever um bocadinho o seu percurso profissional, nomeadamente a partir da altura da faculdade.
É muito simples, é muito simples. E tudo perfeitamente normal. Primeiro, um bocadinho antes, o meu percurso escolar, antes de chegar à componente profissional. Eu estudei até à faculdade, antes do 25 de Abril. Quando se dá o 25 de Abril em 1974, eu acabo o ensino secundário, na altura se chamava o Liceu. Portanto, eu fiz em Faf a minha escola primária, atual ensino básico, depois também fiz uma parte do ensino secundário, depois fiz uma última parte no liceu em Guimarães. E liceu público, portanto, escola secundária, atualmente. E, portanto, em 1974 eu termino o ensino secundário. E depois, em circunstâncias normais, entraria logo a seguir na universidade. Mas naquele ano, a seguir ao 25 de Abril, não houve admissões à universidade. Houve uma coisa chamada serviço cívico. E, portanto, eu estive durante um ano, digamos assim, à espera que a universidade abrisse. E por isso é que entro na universidade, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1975. E o meu curso é 75-80, 5 anos da licenciatura em Direito. E depois, isto só o percurso, portanto, escolar, e o percurso profissional. Terminada a faculdade, voltei à FAF, onde fiz o estágio de advocacia. Com quem? Com o meu pai, que já tinha um escritório de advogados. Meu pai já era advogado há muitos anos. E, portanto, fiz estágio com ele, sensivelmente 1 ano e meio. E depois fiz advocacia em Faf. Não durante muito tempo, até ao final de 1985. Portanto, sensivelmente 5 anos, entre estágio e atividade profissional. Até que em 1985 suspendi a minha atividade para entrar na vida política nacional. Já tinha tido alguma vida política local, em simultâneo com os estudos. Portanto, durante algum tempo, todo o tempo da faculdade, eu fiz cargos políticos locais e tirei o curso. E então, depois sim de tirar o curso, fiz o estágio, fiz advocacia e no final de 85 suspendi durante 22 anos para fazer vida política no plano nacional, que é a parte que as pessoas conhecem melhor.
Muito obrigada e gostaria também de lhe perguntar como é que considera que, ao longo da sua carreira, o percurso político se foi alterando.
Sim, alterou-se muito. Então, qual é o meu percurso político? Eu explico com rapidez, para não amassar e incomodar ninguém, sobretudo os nossos queridos ouvintes.
Ora, essa.
É assim, eu gostei sempre da vida política. E, portanto, quando se dá o 25 de Abril, eu começo a ter participação política. Tinha 17 anos, rapidamente faço 18 anos, com o 25 de Abril dá-se meia dúzia de anos, meses antes de eu fazer 18 anos. E, portanto, eu começo a ter intervenção política na Juventude Social Democrata, em Faf e no Distrito de Braga. Até que, no final de 1975, tinha eu 18 anos, assumi o meu primeiro cargo. Fui adjunto do governador civil do distrito de Braga. Uma pessoa de muita qualidade, chamado Eurico de Melo. Infelizmente, já falecido. E durante um ano, eu fui adjunto dele. E, portanto, tinha 18 anos, tudo para mim era novo, tudo para mim era novidade, tudo era desafiante, como acontece na vida de qualquer jovem. É uma realidade completamente nova. Ainda por cima, a democracia tinha surgido há um ano. E, na sequência disso, acaba a experiência no governo civil, durou apenas um ano, e surgem as primeiras eleições autárquicas em Portugal, dezembro de 1976. E eu sou candidato numa lista do PSD à Câmara da minha terra, que é Faf. E então o PSD ganha essas eleições e eu, durante esse mandato, fui vice-presidente da Câmara de Faf. E é durante esse período que eu exerço as funções de vice-presidente da Câmara de Faf, que gostei imenso, com a minha atividade escolar na Faculdade de Direito de Coimbra. Vocês dirão, mas como é que é possível fazer uma coisa e outra? Eu digo que não sou nenhum super-homem. Muita gente consegue. É tudo uma questão de organização e uma questão de disciplina. Eu nunca chumbei, fiz o meu curso todo direitinho, tentei fazer o melhor possível e, ao mesmo tempo, cumprir as minhas funções como vice-presidente da Câmara. E essa atividade, devo dizer que essa atividade na Câmara de Faf foi das coisas mais interessantes da minha vida. Porquê? Era a primeira eleição para o poder local. Segundo, o país era muitíssimo atrasado nessa ocasião. Vocês, obviamente, que não eram nascidos. Mas faltava tudo. Não era em Faf, em qualquer terra do país. Faltava abastecimento de água às populações, faltava eletricidade, faltavam estradas pavimentadas, havia pouquíssimas escolas, já para não falar em equipamentos desportivos, equipamentos culturais, era uma raridade. E, portanto, é com pouco dinheiro, porque as autarquias nessa altura tinham pouco dinheiro, tentar mobilizar boas vontades para rapidamente ir resolvendo problemas das pessoas. É um prazer enorme tentar ver uma população em que faltava quase tudo, mas uma população que tinha a ambição de subir na vida, e uma pessoa tentar resolver a pouco e pouco uma escola, um centro de saúde, a pavimentação de uma estrada, coisas tão simples que hoje até nos faz um bocadinho de impressão como é que há 50 anos não havia. E por isso é que eu digo muitas vezes que aprendi muito, muito, muito com essas duas experiências. Aprendi no governo civil em Braga, porque lidei com uma pessoa mais velha, já tinha 50 anos, Eurico Melo. Era uma pessoa já com uma grande experiência profissional, uma grande experiência política, e, portanto, aprendi. E depois aprendi, talvez ainda mais, na Câmara, a lidar sobretudo com as pessoas, a receber os munícipes, a tentar dar satisfação às suas preocupações e ambições, no fundo, a tentar planear obra, executá-la e depois ver o resultado final. Não há coisa melhor. Disse às vezes, mas ser ministro é muito importante. Também fui ministro, mais tarde. E essa é outra mudança. Mas não é tão desafiante. Não é tão desafiante. Então, o que é que acontece? Eu, depois de sair da Câmara, então termino o curso, e como já vos expliquei, fiz uns anos em que não tive cargos nenhum, dediquei-me só a advocacia. Mas depois, em novembro de 1985, tive um convite para ir para o governo. Secretário de Estado da Comunicação Social. A designação oficial não é essa, mas o cargo, no fundo, era esse. Foi para mim um choque grande. O que é o choque? O choque é este. Por um lado, eu gostava muito da vida política. E, portanto, fiquei entusiasmado com a oportunidade de poder ter um cargo político já noutro patamar. Mas, por outro lado, eu tinha grandes dúvidas se devia aceitar. Porque era uma mudança de vida radical. Eu vivia no Norte.
E era para vir para Lisboa.
Tinha que mudar para Lisboa. Exatamente. Na altura, só para terem uma ideia, uma viagem de automóvel de Faf a Lisboa levava 5 a 6 horas. Não é como hoje. Segundo, isso implicava também mudar totalmente a minha vida profissional. Não podia conciliar a advocacia com um cargo governativo. E, portanto, é uma mudança de vida. É um choque. Uma pessoa tem dúvidas. Terceiro, ainda mais um plano humano. Eu já estava casado e a minha mulher, eu e ela, estávamos à espera do primeiro filho, que nasceu 2 meses depois de eu aceitar ir para o governo. Portanto, razões familiares. razões geográficas, razões profissionais, levaram-me a ter muitas dúvidas. O que é que isso ocasionou? Eu recusei pela primeira vez o convite. O primeiro-ministro da então era Cavaco Silva. Não é Cavaco Silva ainda presidente da República, que isso vocês já ouviram falar. Era Cavaco Silva primeiro-ministro, que vocês aí não conheceram. E eu recusei uma vez. Ele resolveu insistir e fez o convite segunda vez. Eu já tinha menos dúvidas à segunda, mesmo assim, voltei a recusar. E quando pensava que o assunto estava definitivamente encerrado, ele insiste pela terceira vez no convite. E eu, à terceira, aceitei. Ou seja, à terceira foi de vez. Aí sou secretário-de-Estado da Comunicação Social. Passado um ano e meio, passei a secretário-de-Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Passado 4 ou 5 anos, passei a ministro. E, portanto, faço logo 10 anos seguidos no governo. Depois saio do governo. O PSD passou à oposição. Fui líder parlamentar na oposição. Portanto, liderei os deputados do PSD na Assembleia da República. Na altura, já com o Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, a líder do PSD, e foi aí que começou uma grande amizade entre o atual Presidente e eu próprio. E depois, passado uns anos, volto ao governo, já com o Primeiro-Ministro Durão Barroso, 2002-2004, e a seguir sou líder do PSD. E ao fim de 3 anos de líder do PSD, então faço um corte com a vida política e abandonei a vida política ativa até hoje. Aqui tem um resumo. É difícil ser mais resumido do que isto.
Não, é um resumo fantástico, mas eu, desculpe, dado esse resumo que desperta, pelo menos a mim, muito interesse, eu tenho aqui uma ou duas perguntas adicionais para lhe fazer.
Claro.
Primeiro, eu por acaso, assim, por alguma curiosidade pessoal, eu gostava de saber como é que era o sistema de comunicação, como é que o Dr. Luís Marques Mendes conheceu então o Cavaco Silva na altura e como é que ele... Pronto, como é que ele se interessou tanto em convidá-lo para o governo?
É uma boa questão. Eu conhecia muito mal Cavaco Silva nessa ocasião. E por isso a sua pergunta faz todo o sentido. Como é que ele me conhecia?
Uhum.
E assim, Cavaco Silva foi eleito líder do PSD no Congresso da Figueira da Foz. Foi um congresso muito falado, muito discutido, foi muito notícia. Porque foi um congresso muito dramático. O PSD tinha um líder, Carlos Mota Pinto, que de resto tinha sido meu professor em Coimbra. Mota Pinto morreu, de repente, com um problema de saúde sério, um aneurisma cerebral, de repente, um mês e meio, 2 meses, sensivelmente, antes do congresso. Foi um congresso muito dramático. Foi um congresso em que houve 2 candidatos à liderança. Um João Salgueiro, que era uma figura muito de referência no PSD nessa ocasião. Faleceu agora há pouco tempo. Era um grande economista. Era um grande pensador. E era ele que, em princípio, seria o líder. Tudo apontava nesse sentido. Até que Cavaco Silva, de surpresa, surge no Congresso da Figueira da Foz. Vocês até já devem ter ouvido falar daquela ideia de que ele tinha comprado um carro novo e foi fazer a rodagem do carro à Figueira e sai de lá líder. Bom, eu isso acho que é tudo um bocadinho de história. A verdade disto é que João Salgueiro tinha o apoio do chamado aparelho do partido. Cavaco Silva surge de surpresa, faz um discurso em que mobilizou o Congresso, fez um primeiro discurso e praticamente percebeu-se que ele tinha um apoio maioritário para ser líder. E ele acaba por ser eleito líder. E nessa ocasião, as figuras notáveis do partido estavam todas com João Salgueiro. Cavaco Silva tinha o apoio das bases. As bases podem ser muitas, mas eram anónimas. Não eram gente conhecida. E, portanto, ele faz uma direção nacional do partido, a chamada Comissão Política Nacional, com um conjunto de figuras que, na altura, praticamente ninguém conhecia. E é aí que entro eu. Eu entrei para a Comissão Política Nacional. Uma outra figura que entra na altura e que também quase não era conhecida, embora talvez fosse um pouco mais do que eu, era Leonor Beleza. Leonor Beleza não era na altura ainda muito conhecida, só mais tarde é que se tornou. E, portanto, são alguns ilustres desconhecidos que entram na Comissão Política Nacional. Como é que eu entro? Em grande medida porque Eurico de Melo, com quem eu tinha trabalhado no Governo Civil, era íntimo de Cavaco Silva, era o número 2 de Cavaco Silva, e recomendou-me recomendou o meu nome para a Comissão Política Nacional. E é assim que eu entro, recomendado, chamemos-lhe assim, por Eurico de Melo. Depois entra o Congresso da Figueira da Foz, que é maio de 85, e o início do governo, porque houve eleições entretanto, que foram em novembro, Cavaco Silva foi-me conhecendo nas reuniões da Comissão Política Nacional. Aí sim, passou a conhecer-me, porque havia reuniões da Comissão Política Nacional de 15 em 15 dias, porque de vez em quando eu dava as minhas opiniões. Admito que ele tivesse registado com algum agrado as opiniões que eu manifestava, e então aí convida-me para o governo. Acho que aí já não foi por recomendação de ninguém, já foi por conhecimento próprio. Ou seja, eu entro para a Comissão Política Nacional porque Eurico de Melo me sugeriu, e depois Cavaco Silva começa a conhecer-me, e eu acho que é a partir daí que ele me faz o convite que fez.
Certo. E portanto, foi aí acha que a sua experiência, se calhar em FAF, mesmo que tenha sido curta nos seus últimos anos, terá ajudado assim algumas opiniões que tinha, que o Cavaco Silva concordaria, assim, por exemplo?
Admito que sim. Admito que tudo isso, evidentemente, que uma pessoa é sempre uma pessoa e as suas circunstâncias. A circunstância de eu ter tido uma presença no governo civil, em que, modéstia à parte, acho que não me saí mal, apesar dos meus 18 anos. Devo ter feito muita asneira. Devo ter feito muita asneira, porque aos 18 anos, evidentemente, que uma pessoa tenta fazer o melhor possível, mas também falha.
Claro.
Também se falha aos 50, também se falha aos 18. Mas alguma coisa terei tido utilidade. Depois, a passagem pela Câmara. Também acho que teve seguramente algum efeito marcante. E depois a circunstância de, na vida partidária, uma pessoa vai dando opinião, vai fazendo um discurso, vai sugerindo esta ou aquela atuação. Um líder, por natureza, está um bocadinho atento às pessoas que estão um pouco à sua volta, às opiniões que manifesta, ao pensamento que tem, à coragem que exibe de ter ou não ter opiniões. E eu julgo que foi tudo isso que ajudou. Eu não posso falar por Cavaco Silva. Nunca lhe perguntei, para ser franco, nunca lhe perguntei exatamente porque é que ele me convidou. Mas eu julgo que é este conjunto de circunstâncias que levou a esse convite.
Mas, posto a essas circunstâncias anteriores que falou, em que tinha que considerar a sua mulher, o seu filho recém-nascido, essas condições todas, eu acho que a sua paixão pela sua carreira política parece mais ou menos clara. Se no meio desse sistema todo ainda conseguiu vir para Lisboa, é porque de facto era alguém que acreditava.
É isso mesmo. Eu já o disse e repito, e partilho aqui convosco. Eu desde miúdo tinha duas paixões na vida. Eu sempre disse desde muito miúdo que queria ser advogado e queria ser político. E consegui fazer as duas coisas. Vocês perguntarão, mas porquê é que tinha essas paixões? Porquê é que não queria ser bombeiro ou piloto de aviões?
Acredito que seja um bocadinho por causa do seu pai, se calhar também não.
É isso. Francisca, acertou em cheio. Acertou em cheio, acertou no porta-aviões, exatamente. O meu pai já era, à época, advogado há muitos anos e também já tinha vida política. E já uma intensa vida política. E, portanto, o meu pai foi provavelmente a maior influência para mim. E eu acho que uma influência muito positiva. E, portanto, eu consegui ser advogado. Hoje voltei a ser advogado depois de muitos anos de vida política. Só que antigamente em FAF, agora em Lisboa. E fiz política durante muitos anos no plano local, no plano distrital e no plano nacional. No Parlamento, no Governo. E também quase todos os cargos que é possível desempenhar dentro do partido. Portanto, eu considero-me uma pessoa feliz, porque de alguma forma, no meu caso, não se pode dizer estou a fazer alguma coisa que não gosto. Não, eu fiz sempre aquilo que gosto. Dá mais trabalho estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Dá, mas também me deu prazer. É difícil, às vezes, conciliar e fazer exames a Coimbra, de FAF a Coimbra, apesar de tudo, era uma distância grande à época. Período de exames, sobretudo, é um período apertado, exigente, muito competitivo, como agora se diz. Mas eu tinha prazer, e como vocês sabem que são jovens, quando se tem 20 anos, ou 20 e poucos anos, é mais fácil conciliar tudo isto. E, portanto, uma pessoa tem energia da juventude, tem a paixão de estar a fazer aquilo que gosta, acredita num projeto, é a aplicação daquele ditado popular: quem corre por gosto não cansa, ou pelo menos cansa menos. Foi basicamente assim. O meu segredo é este, não tem segredo nenhum, e estou ao alcance de qualquer um, não sou nenhum super-homem.
Mas eu acho que não se dá valor suficiente, porque, e é uma coisa que eu pronto, é uma opinião minha, pelo menos, que a vontade e a paixão não é assim tão garantido como diz. Eu acredito que há de haver muitos políticos portugueses que não têm a mesma paixão que o Dr. Luís Marques Mendes tem, portanto, não se venda assim tão barato, que de facto é uma parte muito importante de...
Não, Francisco, eu não me vendo, se vender nunca me vendo, mas eu compreendo e concordo em grande medida consigo, não há duas pessoas iguais. As pessoas são sempre evidentemente diferentes. Agora, a minha experiência é daquelas experiências em que não é normal, não é normal. Não é normal uma pessoa começar a ter um cargo político aos 18 anos, não é normal. E então a seguir ao 25 de Abril, ainda menos normal. Segundo, não é normal uma pessoa aos 19 anos ser vice-presidente de uma Câmara, muito menos logo a seguir à instituição da democracia. Não é normal. Como também na época não era muito normal uma pessoa vir para o governo com 28 anos. Eu reconheço isso. Nada disso é normal. E até lhe vou dizer, e até tem outra característica que hoje em dia às vezes me faz um bocadinho de impressão. Eu habituei-me durante anos a fio, em qualquer lado onde estava, em qualquer organização, a ser o mais novo dessa organização. Quer dizer, era o mais novo na Câmara, era o mais novo no governo durante vários anos, fui dos mais novos como ministro, não tenho sido o mais novo, mas dos mais novos. E agora, ao contrário, com 66 anos, sou o mais velho. Aqui, hoje, no escritório a que eu pertenço, do que eu faço parte, já sou dos mais velhos. É uma mudança radical de vida, mas o importante, eu acho, que é sempre uma pessoa estar de bem. Estar de bem consigo próprio, estar de bem com a vida. E eu tive sempre esta oportunidade de fazer coisas que gosto. Só nunca na vida acertei na ideia de ser comentador. Isso eu não sonhava ser comentador quando era novo ou quando era já ali mais ou menos nos 30, 40, 50 anos. Essa parte foi uma coisa que surgiu mais tarde. Mas, de um modo geral, sinto-me uma pessoa. Eu ando quase sempre bem disposto. Quase sempre bem disposto. Não vou dizer que ando sempre. Ninguém anda sempre bem disposto. Às vezes, em quando, há algumas coisas que nos incomodam. Mas, de um modo geral, ando bem disposto. De um modo geral, sou uma pessoa alegre. De um modo geral, sou uma pessoa tranquila, que lida bem com toda a gente, aqueles que concordam comigo, aqueles que discordam de mim. Eu acho que um bom princípio na vida, que ajuda a termos saúde e ajuda a ter boa disposição, é uma pessoa estar bem na vida. Às vezes, você tem razão, Francisco, não é fácil. Exige muito trabalho de organização, de disciplina, de definição de prioridades. Mas até ao momento tenho conseguido estar de bem comigo próprio e estar de bem com a vida.
Fantástico. Ainda bem. É isso. Eu acho que é exatamente esse tipo de atitude que é preciso, especialmente no cargo, nos tipos de cargos que o Dr. Luís Marques Mendes ocupa. Pronto, agora tenho que passar aqui para uma parte eventualmente mais enfadonha, mas é necessário, fazendo parte do Clube de Economia. E temos de falar do Orçamento de Estado, não é? Naturalmente. Sim. Lançado a semana passada, pelo menos para os olhos públicos.
Sim.
Eu aqui acho que, pronto, falando aqui um bocado do imposto sobre o rendimento, diminuição de 3% até aos 2.200 euros, se não me engano, o quinto escalão. Mas depois, em contrapartida, os impostos indiretos aumentaram, nomeadamente, que eu acho que poderá ter mais... será mais controverso, foi o imposto de circulação. Até aos que inclui os carros de 2007. E portanto, é uma pergunta difícil agora que eu lhe tenho para fazer. Mas eu acho que, de maneira geral, os economistas preferem um equilíbrio em que há mais liberdade de rendimentos, certo? Portanto, certo. Isto poderá ser visto como uma coisa boa, no sentido em que o imposto sobre rendimento diminuiu, o imposto indireto aumentou, mas, portanto, as pessoas agora têm um bocado mais liberdade de escolha onde gastam os seus rendimentos. Mas, dado onde estes impostos indiretos foram aumentados, eu pergunto-lhe se acha que há alguma falta de transparência nos resultados finais deste novo arranjo de impostos.
Eu falta de transparência, não acho. Acho que o orçamento até é transparente. Eu acho é que o orçamento tem um truque. E está à vista de todos. É que o governo dá com uma mão e tira com a outra. Ou seja, vamos ser francos, dou-lhe a minha análise rápida dessa questão que você coloca. Eu acho que nem 8 nem 80. Há aqueles que dizem, este orçamento é péssimo. Eu acho um exagero. E há aqueles que dizem, este orçamento é magnífico. Eu acho outro exagero. Nem 8, nem 80. Como tudo na vida, este orçamento tem coisas boas e tem coisas que não são boas. Na parte dos impostos, eu acho que há uma coisa boa e positiva, que é o alívio no IRS, até ao quinto escalão. Mais ou menos até aos valores que você acabou de referir. BMA podia ter sido mais? Podia. Podia ter ido um bocadinho mais até ao sexto ou sétimo escalão? Acho que podia. Mas em qualquer circunstância, é um alívio na ordem de 1,3 mil milhões, 1 milhão e 300 mil, e eu acho que isso, no momento em que as pessoas estão aflitas com o custo de vida, é uma ajuda importante. Sobretudo porque nos anos anteriores não houve. Isso acho que é positivo. A outra parte em que eu já não acho tão positiva é a parte dos impostos indiretos. Ou seja, o IVA, ou seja, o imposto sobre automóveis e outros impostos, que são aqueles impostos chamados impostos de anestesia, em que uma pessoa não nota, ou nota pouco. Quer dizer, ainda se nota o imposto sobre os combustíveis, porque quando se vai abastecer o carro, uma pessoa nota que uma parte grande é para impostos. Mas, por exemplo, se uma pessoa for a um supermercado ou for tomar um café, não nota que está a pagar um IVA também. Ora, nessa parte, nos chamados impostos que não se dão nas vistas, impostos de anestesia, há de facto um aumento da receita fiscal que é brutal. É brutal. Ou seja, o Estado baixa no IRS 1 milhão e 300 mil e depois vai buscar 2 milhões e 700 mil nos impostos indiretos, portanto é mais do dobro. Por isso é que eu digo, esta parte é negativa. A primeira é positiva, o alívio fiscal. Esta parte dos impostos indiretos agravarem-se é negativa. Por isso é que usei esta expressão. O Estado dá com uma mão, um alívio fiscal. E depois tira com a outra, que é na parte dos impostos indiretos. É isto que eu acho que transparente é, porque está tudo lá. Não é preciso fazer grande esforço para descobrir isto. Está lá. Mas é um truque. Porque, evidentemente que dá mais nas vistas quando todos os meses você vai pagar menos de imposto de IRS. Na retenção da fonte vai ser mais baixa e, portanto, você nota e fica contente. A parte, quando vai ao supermercado e faz compras, já não nota tanto. E, portanto, não chega a ficar muito infeliz porque não nota. O truque está aqui. Ou seja, fez-se um alívio fiscal naquilo que dá mais nas vistas e carregou-se naquilo que as pessoas não notam tanto.
É precisamente que eu digo que eu acho que há uma falta de transparência no efeito final do...
Ah, nesse sentido, sim.
Porque eu não sei se o Dr. Luís Marques Mendes tem noção, isto foi publicado pela Associação Automóvel de Portugal, aproximadamente 45% dos carros que circulam em Portugal têm mais de 15 anos, ou seja, isto em 2022. Ou seja, uma grande parte destes carros, eu imagino, pertencerão a uma população socioeconómica mais baixa.
Não, mas sabe que isso tem. Esse é o outro ponto em que eu acho que tem toda a razão. Eu próprio, no comentário que fiz no domingo passado, chamei a atenção disso. Ou seja, acho que o governo é injusto ao carregar no chamado imposto no IUC, no chamado imposto de circulação. Aquilo que chamava antigamente o selo do automóvel. Porque carregar no imposto de circulação para carros anteriores a 2007, são evidentemente, portanto, carros mais antigos.
Claro.
E são carros mais antigos de pessoas, de modo geral, pobres, que não mudaram de carro, não é porque não quisessem mudar de carro, é porque não tiveram condições financeiras para mudar de carro. E, portanto, essa parte é que assim me parece muito injusto. E, sobretudo, o governo vai carregar nesse imposto quanto? No ano 2024, quando as pessoas têm o problema do custo de vida, que ainda está muito alto, quando as pessoas têm problemas de outros impostos que têm de pagar e ainda continuam altos, quando as pessoas têm problema de habitação, seja de crédito à habitação ou seja de rendas, no caso de arrendamento. Ou seja, quando a vida está muito cara, o governo vai carregar nas famílias mais pobres. Está a ver? Essa parte, sim, eu acho que é injusto. Por isso, no domingo passado, até chamei a atenção como é que um governo de centro-esquerda, que normalmente tem preocupações sociais, vai carregar justamente nos impostos naquelas pessoas que são mais pobres e mais vulneráveis e que mais precisam. E até fiz um apelo para que essa medida agora no Parlamento fosse alterada ou revogada.
Claro. Eu concordo consigo, de facto, o Estado publica o orçamento de Estado, nesse aspecto não há falta de transparência, naturalmente. Não, sim, claro. A informação, sim, claro, lá está tudo. Eu acho que nestes impostos indiretos acaba por ser até pior. O IRS toda a gente sente de imediato. O imposto indireto acaba por ficar um bocado mais escondido.
É isso?
E é aí que eu acho que critico uma falta de transparência do Estado, claro, em que não comunica de uma forma, sim, clara com a população geral, que de facto isto acaba por ser, na minha opinião pelo menos, um sistema pior do que só baixar o IRS e deixar os impostos indiretos como estavam, naturalmente.
É um pouco injusto. É um pouco injusto e desequilibrado contra as famílias que são mais vulneráveis.
Claro.
Eu acho, sabe que, deixa-me dar aqui o meu ponto de vista. Esta questão já não é uma questão muito partidária. É uma questão mais humana e social. Portanto, vamos pôr os partidos aqui de lado. Às vezes, eu já estive muitos anos no governo. E às vezes uma pessoa com muitos anos de governo, metida num gabinete, só rodeada de assessores e só rodeada do Excel, esquece os problemas das pessoas que estão fora dos gabinetes. Esquece as pessoas na rua. Esquece as pessoas que têm que ir ao supermercado. É como o crédito à habitação. Eu andei a ouvir dizer aí durante um tempo imenso que não era muito grave. Não, não é muito grave, é para os banqueiros.
Claro.
Mas é grave para as pessoas. Mesmo as medidas que hoje em dia foram tomadas no apoio ao crédito à habitação, eu acho que são muito insuficientes. Claro que você diz, agora há uma medida para, durante estes dois próximos anos, estabilizar as prestações. Mas vão ser pagas mais tarde. Não é propriamente uma ajuda. É apenas eu adiar o pagamento. Agora, dei até um exemplo no domingo passado também. Vocês, desculpem lá, vejam se eu não tenho razão. Juros do crédito à habitação. Não, é um exemplo concreto. Acho que ninguém pensou nisto dentro do governo. E às tantas, os partidos da oposição também não. Mas juros do crédito à habitação. Alguém que tenha um empréstimo contraído até ao ano 2011, sublinho 2011, até ao ano em que entrou a Troika cá dentro, pode fazer uma dedução no seu IRS dos juros que paga no crédito à habitação. Até um determinado montante. Sensivelmente ali até 300 euros. Pode fazer uma dedução. Ou seja, pagar um bocadinho menos de IRS, incluindo lá os juros que paga. É um benefício que tem. Mas isso já não existe de 2011 para aqui. Ou seja, neste momento que o crédito à habitação é um pesadelo muito maior do que era há 10 anos, uma pessoa já não pode deduzir nenhuma parte dos seus juros no IRS. Isto é justo?
A mim não me parece nada
justo. Não é justo. Mas sabe porquê é que eu acho que isto acontece? É a minha experiência governativa que me leva a dizer isto. Quando às vezes uma pessoa está muito tempo dentro de um governo, fica descolado da realidade. Descolado da vida social. Descolado da vida do dia-a-dia. Acha que as pessoas são números, mete-se tudo no Excel. Ah, isto no Excel é desta maneira. Pois eu acho que é preciso permanentemente fazer um apelo a que as pessoas, em vez de estarem descoladas da realidade, não. Venham para a rua, ouçam os comentários das outras pessoas, sintam um bocadinho na pele as dificuldades do dia-a-dia. E repare que eu não digo apenas isto por causa deste governo. Eu acho que provavelmente em governos em que eu participei também deve ter havido insensibilidades dessa natureza. Por isso acho que a solução não é estar apenas a lançar o dedo acusador. Estes são os malandros, aqueles é que são os bons. Não, a vida política não é preto e branco. Há preto, há branco, há cinzento, cinzento claro, há várias cores. E eu acho que tudo que são insensibilidades são más. À direita, ao centro e à esquerda. E, portanto, a minha preocupação sempre, por exemplo, quando domingo a domingo faço os meus comentários, a minha preocupação é ajudar, em algumas matérias desta natureza, a que algumas injustiças possam evitar-se e que outras situações de insensibilidade possam ser corrigidas.
Certo. Também um bocadinho nesta linha do Orçamento de Estado, gostaria de lhe perguntar um bocadinho sobre um dos problemas estruturais em Portugal, que se calhar é a economia e o seu desenvolvimento. E classificou o Orçamento de Estado como pouco ambicioso a nível económico e disse que há falta de estratégia na criação de riqueza. Que medidas é que acredita que poderiam ajudar nesse sentido?
Tudo quanto sejam medidas que no essencial possam levar as empresas a investir mais. A grande questão é o investimento. Portugal precisa de crescer em termos da sua economia e, sobretudo, crescer ao nível do que acontece hoje com os países do antigo leste da Europa, que, de um modo geral, competem connosco e que estão, de um modo geral, há vários anos a crescer mais do que nós.
Deu o exemplo da Roménia também, há algum tempo.
Exatamente. Porque a Roménia, segundo os dados oficiais, não são meus, a Roménia está prestes a ultrapassar Portugal. Ora, há 20 anos, a Roménia era dos países mais pobres da Europa. Eu vou recordar este dado aqui, que é um dado oficial do Eurostat, do Instituto de Estatística da União Europeia. Em 2000, portanto, sensivelmente há 20 anos, 23 anos, o PIB da Roménia era sensivelmente 30% do PIB da União Europeia. Não chegava bem a 30%, 29%. Nessa altura, o PIB de Portugal estava sensivelmente a 84%, 85% da média europeia. Ou seja, nós estávamos já quase na média e a Roménia estava muitíssimo atrás. Os últimos dados conhecidos, oficiais, do Eurostat apontam que os dois partidos estão empatados. Ambos a 77% da média da União Europeia. O que significa que durante estes 20 anos Portugal não só não cresceu, como até decresceu, diminuiu. A Roménia, ao contrário, foi durante 20 anos sempre a crescer, de cerca de 30% para 77%. O que significa que aqui há uma diferença. Eles crescem e nós não. E quem diz a Roménia, diz a Polónia, diz a Hungria, diz vários outros países de leste. Pois bem, aqui é que chegamos ao ponto. Durante muitos anos, o que foi dito em Portugal, por várias pessoas, e com razão, é que os países de leste tinham melhores qualificações dos recursos humanos do que nós. Ou seja, os países da antiga União Soviética, ali da órbita da União Soviética, tinham apostado muito na educação e, portanto, tinham pessoas mais qualificadas, e Portugal não. Hoje já não é assim. Hoje esse discurso já não existe. Porque Portugal já tem população qualificada mesmo acima da média da União Europeia. Portanto, esse discurso já não dá. Então, porquê é que eles continuam a crescer mais do que nós? Se formos ver os números, há várias razões, mas a mais importante de todas são os impostos. E eles têm, em matéria de impostos, impostos muito mais baixos que Portugal. Vou dar um exemplo. O imposto de Portugal sobre as empresas, o IRC, mais as chamadas derramas, a taxa máxima são 31,5%. A taxa de IRC, que é única na Hungria, é de 10%. 10%. É um terço. Obviamente que isto não é um problema estatístico. Um investidor estrangeiro, se pensar onde é que vai montar a sua fábrica, onde é que vai montar a sua empresa, onde é que quer começar a desenvolver uma atividade, se olhar para um país que tem uma taxa de 30% e outro 10%, evidentemente que ele vai escolher um país com 10%. Mesmo que goste muito de Portugal, que goste mais de viver no sul da Europa do que no leste, que goste mais da nossa gastronomia do que de lá, que goste mais das nossas praias, ele vai pensar que ao fim do ano, num lado tem uma taxa de IRC alta e noutra baixa. Ora, isto faz com que Portugal tenha vindo a perder. Não é a única razão, não é. Mas é uma das razões principais. Outro exemplo, investimento público. O investimento público é importante. Investimento público, investimento do Estado. Já não estamos agora a falar de investimento privado. Pois bem, nos últimos anos, Portugal anuncia todos os anos grande investimento público e depois realiza muito menos do que aquilo que promete. Ora, isto também prejudica, obviamente que isto prejudica muito o crescimento e a criação de riqueza. E é por isso que eu digo, e a Francisca foi rigorosa ao citar-me, que este orçamento, como os anteriores, não tem ambição económica. Não tem. Quer dizer, eu sou franco, acho que o orçamento é muito positivo no plano financeiro. A ideia de reduzir a dívida. Muito bem, é correto. Eu acho que no domínio fiscal tem algumas coisas positivas. Já vimos, embora tenha outras negativas, injustas. Agora, no domínio económico, ou seja, criação de riqueza, fica muito aquém daquilo que é necessário e daquilo que é desejável. E é aqui que eu acho que o nosso país tem que mudar de vida. Mudar de vida em quê? Ambição. Fixem esta palavra. Eu sei que, para quem é jovem, este meu discurso não diz muito, porque eu acho que os jovens têm ambição. Mas os políticos têm muito pouca ambição. Os políticos são muito pouco ousados. As pessoas, mesmo ali nos 40, 50 anos, já se acomodaram um pouco. Falta ambição. Ora, nós precisamos de criar ambição em Portugal. Mas não é só na política e nos governos. É na política, nos governos, é nas oposições, é nas empresas, é nas universidades, em todo lado. Ambição. Nós temos que partir deste princípio. Portugal é um país pequeno. Muito bem. Mas não é um país irrelevante. Eu até costumo dizer, com ironia, para pequeno já chego eu. Agora, eu quero um país que seja muito maior, com ambição. E acho sinceramente que... Eu acho sinceramente que isso é possível. Porque eu vou-vos dar outro exemplo. Entre 1985 e o ano 2000, ou seja, um ciclo de 15 anos, Portugal teve crescimentos económicos em média de 4% e 5% ao ano. 4% e 5% ao ano é um bom crescimento económico. Hoje estamos a falar de 1,5%, 2%. 4% e 5% ao ano é a taxa de crescimento dos países de leste. Nós tivemos isto em Portugal, entre 85 e o ano 2000. E atenção, com o governo de Cavaco Silva, mais à direita, e com o governo de António Guterres, até mais à esquerda. Daí para cá é que foi uma calamidade. E aqui chegamos às perguntas, mas os portugueses perderam qualidades? Não. Os portugueses têm hoje qualificações até muito mais altas, muito superiores ao que tinham na altura. Os jovens portugueses têm hoje um talento que não tinham na altura. A vossa geração é, do ponto de vista de formação, melhor que a minha. Eu não tenho nenhum tipo de dúvidas. Eu ando muito por universidades, designadamente fazendo palestras, conferências, convivendo, vejo a qualidade que os jovens portugueses hoje em dia têm, muito maior qualidade do que no meu tempo. Mas depois, uma parte grande dos vossos colegas emigra, acaba o curso, até pode começar a trabalhar cá dentro, e ao fim de pouco tempo vai para outros países. Eu acho que para eles não tem drama nenhum, é uma aventura, e eu acho que isso não tem mal nenhum. Para o país é que não é uma coisa boa, porque o país precisa de talento e o país precisa de rejuvenescer. Um jovem que vai trabalhar lá para fora é um jovem que acaba por constituir família lá fora. E, portanto, Portugal envelhece. Por outro lado, Portugal precisa de talento e estamos a exportar talento. Porquê é que isto acontece? Porque quando a economia cresce pouco, os salários são baixos. E quando a economia cresce pouco, o Estado tem menos receitas, tem que compensar com mais impostos. Portanto, se nós tivéssemos um crescimento económico maior, tínhamos condições para ter melhores salários e condições para ter impostos mais baixos. As coisas estão sempre ligadas. Por isso é que eu digo que a coisa mais importante a ter é ambição. Ambição. E a ambição, desde logo, de crescer, de investir, de desenvolver, de melhorar salários, de baixar impostos, para ter um país que seja mais sustentável, não é apenas em termos ambientais, que é indispensável, mas também do ponto de vista económico.
Gostava
que só... consegui explicar?
Sim, sem dúvida. E gostava também só um bocadinho nessa linha fazer-lhe aqui uma questão, que é a seguinte. Tocou mesmo aí num ponto que eu por acaso também gostaria de lhe perguntar, a parte sobre reter o talento e os jovens estarem a emigrar bastante. E eu gostaria de lhe perguntar se nós deveríamos ter esperança de que um dia vamos poder olhar para Portugal como um país em que podemos, de facto, aproveitar o nosso potencial. Acha que é, digamos, uma esperança sustentada em algo que pode ser verdade, ou acha que já não vale a pena, digamos assim? Não quero pôr as coisas dessa forma, mas acha que devemos então manter a nossa ambição para que um dia vamos estar num país em que possamos mostrar o nosso potencial e trabalhar e desenvolver-nos em todos os aspectos?
Acho. Acho. Eu sou um otimista. Eu sou um otimista, sou uma pessoa confiante, sou uma pessoa cheia de esperança e cheia de ambição. Não é tanto ambição pessoal, mas ambição em termos coletivos. Acho que sim. E sabe porque é que acho que sim? Não é apenas com base em teoria. Nós somos ótimos, somos os melhores do mundo, somos fantásticos. Bem, os outros países também são capazes de ter isso, deles próprios. Não tem mal nenhum. Não, vou-lhe dar alguns exemplos concretos. Nestes 50 anos de democracia, nós tivemos alguns desafios muito difíceis, em que muito boa gente dizia que íamos falhar, e não falhámos. Vocês não se lembram, evidentemente, porque não eram nascidos, mas em 1975, um ano depois da Revolução, com a descolonização dos países africanos, Angola, Moçambique e outros, houve, de repente, uma vinda para Portugal de cerca de 1 milhão de pessoas, retornados. Chamados retornados da África, que de resto vieram para Portugal. Muito boa gente disse que isto ia ser uma calamidade, que ia ser impossível a integração dessa gente, que íamos ter problemas sociais enormes. E nós não tivemos. Conseguimos integrar essa gente que de resto, gente no sentido de nossos compatriotas, que eram pessoas de resto de imensa qualidade. Portugal teve essa capacidade. O país foi solidário. O país gerou oportunidades para, de repente, quase de um mês para o outro, acolher 1 milhão de pessoas. Segundo exemplo, em 1986, Portugal aderiu à então Comunidade Económica Europeia, a atual União Europeia. E, na altura, muita gente, a começar por ilustres economistas, disse que era cedo demais, que Portugal não estava preparado, que ia ser engolido pela União Europeia, que íamos ter um choque enorme. Não aconteceu nada disso. Claro, pode ter havido falhas, erros, aqui uma decisão mal tomada ou menos tomada, isso é sempre normal. Mas no essencial, Portugal cresceu, desenvolveu-se, afirmou-se dentro da Europa. Foi uma batalha ganha. Terceiro exemplo. Há uma década, tivemos a Troika cá dentro, 2011-2014. Foi um período muito difícil. Cortes de salários, cortes de pensões, aumento de desemprego. Foi um período muito difícil, dos mais difíceis da nossa história recente. E seguramente que houve falhas, houve erros e muita gente passou mal. É verdade. Mas há uma coisa que também é verdade. O que muita gente dizia em Portugal e na Europa é que nós não íamos conseguir fazer esse programa de resgate em 3 anos, que ia ser preciso muito mais tempo. Sacrifícios durante muito mais tempo. Nós, ao fim de 3 anos, tivemos a chamada saída limpa. A Troika foi-se embora. Agora, recentemente, tivemos uma pandemia. Muitas dificuldades. Mas toda a gente reconhece em Portugal e fora de Portugal que, de um modo geral, nos saímos bem. 4 exemplos que dei. Em tempos diferentes. Em governos diferentes. Em momentos completamente diferentes da vida do país. Mas nós saímos-nos bem. Nós ganhámos, nós vencemos. E eu acho que isto prova que os portugueses, quando querem, quando têm objetivos ambiciosos ou quando estão confrontados com desafios fortes, ganham, mobilizam-se. Ou seja, a minha conclusão é esta. Nós somos diferentes dos alemães. Os alemães planeiam tudo. E a planear eles são fantásticos. Nós não temos essa capacidade de planeamento. É pena, mas não temos. Mas nós temos uma outra virtude fantástica. É que os alemães, quando têm uma dificuldade na engrenagem, quando aquilo foge do planeamento deles, eles não sabem como resolver. E nós temos uma capacidade de desenrascanço nacional extraordinária. O que significa que nós, em estado de necessidade, vencemos. E, portanto, nós temos então que encontrar todos os anos um estado de necessidade para termos ambição e para vencermos. E eu acredito que nós vamos vencer. Eu acredito e só confio mesmo nas pessoas que têm uma ambição assim. Porque tristezas não pagam dívidas, que o mesmo é dizer, nós temos que saber criticar o que está errado. ao mesmo tempo saber louvar e saudar aquilo que está certo. E temos uma outra ambição, que é, nós não podemos achar que só é bom aquilo que é feito no estrangeiro e que é mau aquilo que é feito em Portugal. Desculpem que vos diga, nós fazemos coisas extraordinárias, dei-vos aqui alguns exemplos, alguns países na Europa não conseguiriam, perante estas dificuldades que aqui elenquei, ter o sucesso que nós tivemos. É isso que me permite dizer, em resposta à sua questão, que eu acredito muito no futuro e que ainda vamos ser um país bem melhor do que somos. Hoje já somos um país agradável. Somos muito agradável, um grande país. Agora, eu acho que podemos ser maior, quer dizer, só podemos ser um país pequeno ou um país médio, como quisermos, mas nunca somos irrelevantes, somos um país relevante, a que temos que apenas insuflar ambição, mais ambição, maior ambição.
Dr. Luís Marques Mendes, eu sinto que a sua paixão pela política e por Portugal...
Mas isto não é política, meu amigo. Isto é tudo, é vida, é vida, é vida. Nós temos que ter ambição. Você tem que ter ambição na sua vida escolar, depois na sua vida profissional, na vida política, se fizer. Eu hoje não faço política. E continuo a ter esta ambição. É a minha maneira de ser, e ajudando modestamente com a pedagogia que posso fazer. Quer dizer, se eu todos os domingos tenho um espaço de comentário, eu tenho que ajudar um bocadinho a fazer pedagogia. Que é o que eu quero, ajudar a fazer pedagogia. E a pedagogia, se reparar, é sempre tratar as coisas com algum equilíbrio. Ok, eu tenho que criticar aquilo que eu acho, na minha opinião, é subjetiva, mas é a minha opinião, aquilo que eu acho está errado. Criticar não é para destruir, é para ajudar a corrigir. Depois, elogiar aquilo que é bem feito, para ajudar a elevar a nossa autoestima com pessoas e com o país. E depois fazer pedagogia para mostrar que nós estamos aqui, mas podemos ir além. E eu acho que isto tem a ver com todos nós, antes mesmo de estarmos na política. Portanto, é uma exigência para o poder político, mas também para a sociedade, para os mais jovens, para os mais velhos, para todos. Agora, tenho a noção de uma coisa. Aqueles que mais podem ajudar a criar aqui um ambiente novo, uma atitude nova, são os jovens. Quem muda uma sociedade, em grande medida, são os jovens. E eu não tenho uma dúvida, não é estar aqui a desprezar a minha geração, porque eu já tenho 66 anos. Mas tenho a noção que está muito mais na vossa mão que na minha ajudar a criar um país com mais ambição.
Mas posto isso que me está a dizer, destrói-me aqui a minha pergunta final para acabar. E pronto, se calhar o Dr. Luís Marques Mendes já esperaria, mas existem... Eu pergunto-lhe, existem condições em que se candidatava para a Presidência da República ou sente que é uma área onde já não lhe interessa?
Eu sobre a Presidência da República não levo a mal, mas eu no final de agosto fiz uma declaração que foi pública sobre isso, e agora, se tiver que voltar a falar, só talvez daqui a um ano e meio ou dois anos, não vou dizer mais nada.
Está bem, mas espero que considere, porque eu acho que o seu entusiasmo por Portugal e a sua ambição é infecciosa, e pelo menos eu vou a dizer que ainda tem muito para oferecer. Mesmo que acredita que já está tudo nas nossas mãos, eu acho que não é assim tão evidente.
Vou registar a sua amabilidade.
Bem, posto isso, acho que o Dr. Luís Marques Mendes, agradeço muito a sua companhia hoje. Eu espero que tenha sido um uso útil do seu tempo. Muito obrigado pela sua participação. Francisca, muito obrigado também.
Eu queria também agradecer, deixe-me só dar uma palavra, só para agradecer à Francisca. Ao Francisco, gostei de vos conhecer. Gostei desta oportunidade que me deram para esta entrevista. Queria dar um abraço a todos os jovens que estejam ou que vão ouvir este podcast, e parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Foi um gosto. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Luís Marques Mendes. Foi um gosto tê-lo aqui.
E assim fechamos o podcast com a entrevista do Dr. Luís Marques Mendes. Agradeço novamente, claro, grande participação. Recomendo aos nossos ouvintes que se vão seguir a nossa página no Instagram, que é o Catholic Economics Club. E também, se tiverem interesse, recomendo ouvir a entrevista passada com o Dr. Ricardo Reis. Também foi uma grande entrevista. Ora então, com licença e resto uma boa semana.